melhor sacerdote, ofereceu o melhor sacrifício, firmou a melhor aliança. Hebreus é o livro que mais cita o Velho Testamento no Novo Testamento. Justamente para tentar esclarecer isso uma vez por todas. Hebreus nos ajuda a entender que o Velho Testamento é importante, é bíblico. Nós temos que ler, nós temos que conhecer, mas todo ele já apontava para Cristo. O primeiro versículo que referencia Jesus na Bíblia qual é? Gênesis 3:15. Todo o Velho Testamento aponta para Jesus, mas de uma maneira alegórica, por meio de figuras. Então o povo não entendia direito, e se cumpriu tudo em Cristo. Então, assim, gente, nós não podemos. Tem gente que acaba, que nem quer mais ler o Velho Testamento. Está errado. É um outro extremo, né? Não, porque agora não foi deixado para trás. Pode rasgar. Não. É Bíblia, está aqui. A gente tem que só entender o papel do Velho Testamento e o papel do Novo. Nós somos uma dispensação nova. Na dispensação de Cristo, da sua obra, dispensação da graça. E não mais da lei. Mas a lei, ela é boa. Só que Jesus cumpriu ela por nós. Nós não precisamos mais cumprir a lei para ser aceito por Deus, como era antigamente. Agora em Cristo nós já somos aceitos. Mas queremos cumprir a lei. A diferença é essa. Por isso que o cristão, não precisa ninguém dizer para ele fazer o bem. Já dentro de nós, irmãos, há uma inclinação. Nós não queremos praticar as coisas ruins, isso nos faz mal, isso nos traz peso na consciência. Quando a gente erra, a gente logo quer consertar, não é verdade? A gente quer logo consertar com o irmão, com o que quer que seja. Porque a gente não coaduna nessa vida de transgressão. Então, o Antigo Testamento ele fala das promessas, o Novo Testamento fala do cumprimento dessas promessas. O Antigo Testamento anuncia o Cristo da profecia, o Novo Testamento revela o Cristo da história. Então, o Antigo Testamento é a preparação do Novo. E o cristianismo é o cumprimento do judaísmo. O cristianismo é o cumprimento do judaísmo. O povo judeu é toda essa história do Antigo Testamento, e a gente está vendo agora essa guerra lá em Israel, né? Isso começou, isso aí é guerra de irmãos. Todos têm por pai Abraão, os palestinos e os israelenses, né? Israelitas, os judeus. Isso aí foi a divisão. Dizem que Israel é os filhos, a descendência de Ismael são os palestinos e a descendência de Isaac são os judeus. E há essa guerra até hoje. E eles estão esperando esse Cristo que já veio. Ok, esses, a Bíblia diz que eles serão alcançados. Porque quando Jesus Cristo voltar, e vai ser em breve, aí eles vão entender, ah, olha, não é que era o Messias mesmo, aquele Jesus? Porque os judeus, eles continuam sendo um povo escolhido. E Apocalipse fala sobre isso. Nós vamos ter aquele período de tribulação. É um período que Deus provisionou para que a promessa de cumprisse na vida dos judeus também. Depois o Cícero vai dar um estudo aí sobre Apocalipse aí para vocês. Então, irmãos, esse era o contexto, tá? E o que estava acontecendo lá com esse povo que se converteu? Eles receberam as doutrinas básicas do Evangelho, assim como nós. Aqui chama de princípios elementares da doutrina de Cristo. Aqui no verso 1 diz isso, né? O que são os princípios elementares da fé em Cristo, irmão? Nós que nós nascemos de novo, amém? Estamos em Cristo. Quais são os princípios básicos da fé cristã? Vamos lá. Arrependimento das obras mortas, né? Aqui chama de obras mortas, que é o quê? Do pecado. Tudo que a gente faz já está contaminado. São obras mortas, nós precisamos nos arrepender. E mediante a fé, e aí o segundo elemento é fé em Cristo, na sua obra, tá? E esses aí são princípios básicos, né? Arrependimento, a fé em Deus, o batismo, a imposição de mãos, a ressurreição dos mortos e o juízo final. Basicamente são essas seis coisas. Só que esse povo hebreu aqui, eles receberam essa palavra, se converteram um dia, mas a exortação aqui, o objetivo da carta aos Hebreus foi chacoalhar esse povo, porque eles ficaram o tempo inteiro nessas doutrinas básicas, não cresceram mais na fé. É como se nós até hoje estivéssemos na mamadeira, Cícero. É como se todos nós ainda estivéssemos no prezinho, desenhando na cartilha, pontilhada as letras, a vida inteira. Todo ano a gente fazia a mesma coisa. Era isso que estava acontecendo com os hebreus, com os cristãos convertidos. Irmãos, quando isso acontece, há um problema. Porque a vida cristã não é essa. A vida cristã é para ser próspera, é para crescer, é para avançar. E quando a gente estaciona, a gente começa a patinar, o que começa a acontecer? Começa a vir uma apatia, uma tristeza. A gente não vê nada mudando. E aí a gente começa a ter saudade do passado. E aqui, o texto diz que esse pessoal aqui estava no raso da fé cristã. Eles receberam os princípios elementares. Mas eles não avançavam para a perfeição. Aqui, o que diz que é a perfeição aqui? Aqui no verso 1, avancemos para o que é perfeito. O que é perfeito? O que é a perfeição? É a obra de Cristo. É avançar para Cristo. É ir atrás de Cristo, da sua obra. O que Cristo deixou para nós. A igreja tem autoridade, a igreja tem poder, você tem um chamado. Você é boca de Deus. Quando você abre sua boca, você estabelece. Há poder no evangelho de Cristo, há poder na igreja, que a igreja liga na terra e liga no céu. Há poder para nós expulsarmos demônios, curar enfermos, tudo isso está disponível para nós. Só que os hebreus estavam estacionados, patinando no mesmo lugar. Então a carta de Hebreus é para fazer uma exortação para o crente manter sua fidelidade a Cristo, apesar das seduções do mundo e das perseguições que nós vamos ter. E aquele povo aqui estava tendo, tá? Hebreus foi escrito em torno de 60, 70 depois de Cristo. Ou seja, uns 30, 40 anos depois que Cristo morreu e ressuscitou. E você sabe, você que é bom de história, sabe que o Império Romano começou a perseguir a igreja, começou a queimar os crentes, começou a queimar os templos. O templo de Jerusalém foi destruído no ano 70 e começou a haver uma perseguição por quem era crente. E foi bem nessa época. Então, pode ser que os hebreus estavam querendo voltar para as práticas judaizantes por medo. Pode ser. Aqui não dá detalhe disso, mas pelo contexto a gente sabe que estava tendo perseguição. Será que hoje nós temos ainda pessoas que às vezes retrocedem ou negam a fé por medo? Por vergonha? Por medo de ser repreendido, de não ser aceito num grupo, de ser deixado de lado? Será que nós temos crentes ainda assim, que querem voltar para os rudimentos da lei, as práticas antigas, e eles estavam querendo voltar para as práticas judaizantes, de cerimônias, de cumprir dias, de sacrifícios? Olha a confusão. Será que hoje ainda existe, irmãos, pessoas, crentes, igrejas, que acabam misturando essas práticas do Antigo Testamento com esse novo momento em que tudo é centrado em Cristo? É o momento do descanso, né? A Bíblia diz que nós temos que descansar em Cristo. O descansar não é parar de fazer as coisas. Tem gente que confunde, né? Não, pastor, eu estou bem quietinho aqui na minha cadeira, por isso que eu não faço nada na igreja. Não é esse descanso, é o descanso em saber que eu já sou aceito, não importa o que aconteça. Eu já sou amado, não importa o que aconteça. Eu não tenho que me preocupar em fazer coisa para ser aceito. Eu faço as coisas é porque eu entendo esse amor e eu não consigo ficar parado. Essa tem que ser nossa atitude. Eu fui tão amado. Eu estou tão constrangido com esse amor de Deus, que já me aceita do maior nível possível, que eu não consigo ficar parado. Eu tenho que dizer para as pessoas, eu tenho que edificar a igreja. Essa é a missão nossa nesse tempo, irmãos. Nosso tempo é curto aqui na terra. Nós não estamos aqui a passeio de férias. Nós estamos aqui numa missão. A missão de Jesus foi em 3 anos. E Jesus foi rapidão assim e cumpriu. Todo mundo aqui já tem mais de 3 anos, né? De idade. Nós temos uma missão também. Nós somos igreja nesse tempo. Então, essa palavra, irmãos, é uma exortação para a igreja de hoje também. Então, neste texto aqui, nesses 3 versículos, né? Basicamente, o autor, né, ele exorta os crentes em 2 coisas. A primeira é deixar os rudimentos da doutrina de Cristo, né? Ou seja, vamos sair do básico, gente. Ok, você é salvo, você já entendeu. Só que é o seguinte, a salvação, você já tem Jesus como seu salvador. Amém, glória a Deus, esse é o mais importante da vida. Só que isso é a primeira porta. Agora você tem que receber Jesus como seu Senhor. Tem gente que só quer Jesus como Salvador. Não quer como Senhor. Ele não quer obedecer, ele não quer prestar conta, ele não quer fazer nada pela obra, por Jesus, ele quer viver dissolutamente. São as pessoas que não entenderam o Evangelho de Cristo. Porque a Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Essa pessoa que falou essa frase que eu repeti para vocês, ela tem fé em Jesus? Tem. Ela se intitula cristã? Se intitula. Não sei se é salva. Deus queira que seja. Porque só Cristo sabe quem é salvo e quem não é. Mas a Bíblia diz que pelas obras nós somos conhecidos. Pelos frutos os conhecereis. A sua vida, a minha vida, nossas atitudes, o que eu penso, o que eu falo, dão testemunho se de fato eu tenho Jesus como meu Senhor. Tem muitos enganados, irmãos, tem muitos iludidos, infelizmente. Acham bonito e tal, colocam um crucifixo lá na casa dele, sabe, rituais. Vou na igreja tal dia, vou na missa de 7º dia, vou no batismo, vou, sabe, uma vida, isso é religiosidade. E toda religião é centrada no homem, fazer coisas. Ah, eu tenho que ir na igreja, porque senão eu preciso estar em paz com Deus, eu preciso ir na igreja. Não, a gente vem aqui na igreja porque a gente não quer fazer nada além de estar aqui. Não é porque se eu não vim, Deus vai me castigar. Eu vou perder minha salvação. Amém, irmãos? Eu venho porque eu desejo, eu não quero ver fantástico, eu não quero ver nada, não tem nada mais importante do que estar aqui neste momento. É o que eu quero, é o que eu desejo, não estou aqui por obrigação. Então, sempre que o homem faz coisas como por obrigação para ser aceito, ele está voltando às práticas judaizantes, antigas, aos velhos rudimentos da lei. Então nós não podemos fazer essa confusão. Então o primeiro alerta para aquela igreja foi esse, sair dos rudimentos, sair do básico da vida cristã, dos fundamentos, avançar, e que é justamente o segundo ponto, prosseguir até a perfeição. Temos que amadurecer. Por isso eu perguntei, e você tem crescido? Você se considera criança ou adulto na fé? Quem está começando agora é criança na fé, é o processo. Não tem que correr. O problema é querer ficar criança a vida inteira. E tem gente que parece que não quer crescer, não quer amadurecer. Fica no raso. E isso é um problema. Por quê? Você não consegue apropriar das promessas completamente. É uma fé incompleta. E às vezes sofre, porque você não sabe usar as armas que você tem. Você tem um potencial, né? Todas as armas que Cristo deixou para nós, mas você não usa. Porque você não sabe usar. E aí entra a acomodação. Portanto, irmãos, Nós não podemos ser essa igreja. Qual igreja nós queremos ser? Qual igreja nós precisamos ser? O Cícero aqui falou de apatia. A gente vê muitas pessoas apáticas nesse tempo. Mas uma marca de um cristão tem que ser a perseverança, a persistência. Eu estou com problema? Eu estou, mas eu estou persistente, eu não vou desistir. Porque eu conheço as promessas. A minha Bíblia diz que o choro dura uma noite, mas a alegria vem. Então, eu estou na prova, eu estou na luta, mas eu sei que amanhã já vou começar a sorrir. Eu estou com uma enfermidade, mas eu sei que Deus é a minha cura, é a minha provisão. Eu estou com dificuldade, mas ela vai passar. Eu sempre tenho uma promessa para mim, para aplicar na minha vida. Mas essa promessa só se torna verdade, só vem de fato para a minha vida, pela fé. Se você não acredita, ela não vai chegar. Porque nós só podemos receber as coisas de Deus pela fé. Não é porque você lidera a célula, não é porque você fica ali na frente cumprimentando, não é porque você traz seu dízimo e sua oferta, não é porque você está aqui no todo domingo, você não falta, não é por isso. É pela sua fé. E a nossa fé, ela cresce, irmãos. A Bíblia diz que há um espírito de fé. E a fé vem de Deus. Nós não criamos fé. Tanto que para a gente crer no sacrifício de Jesus, nós precisamos de uma fé que vem de Deus para nós. Mas a Bíblia diz que a nossa salvação precisa ser desenvolvida. Desenvolvei a vossa salvação. Está lá em Filipenses 2:12. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Ou seja, você é salvo, amém, glória a Deus, aleluia. É, foi no encontro. Que poderoso. Tem muito mais para nós. Deus conta com você. Tem pessoas que precisam de você, a sua igreja precisa de você. Há um chamado, há uma obra muito grande para nós fazermos parte. Vamos sair desse raso. Vamos sair desse alicerce. É como se nós fôssemos construir um lindo castelo, uma linda casa para nós morarmos. E fizéssemos o alicerce, que é por onde a gente começa, não é? E o alicerce é a parte mais importante da casa, porque se não fizer o alicerce, não faz o resto. É o alicerce que vai dar segurança que essa casa não vai cair, que pode vir vento, tempestade. É o alicerce. Isso são os fundamentos da fé cristã. Tá bem? Aí nós construímos o alicerce. As vigas baldrame, né, os pilares, está tudo ali bonitinho. E aí eu não faço mais nada, aí eu acampo lá dentro, eu armo uma barraca lá dentro. E vou morar. Que beleza, né? A gente pode fazer essa mesma analogia, irmãos, com a vida cristã. Ter um encontro com Deus é marcante, impactante. Já nos garante a eternidade, amém? Mas a Bíblia diz que nós também prestaremos conta pelas obras que nós fizemos depois da nossa conversão. E o Senhor nos capacitou com tudo, nos deu provisão, nos deu tudo que a gente precisa. Eu só preciso ter fé para ir fazendo. E Deus vai... A gente tem que parar de ficar centralizando na gente, nos problemas da gente, na limitação que a gente tem, na dificuldade, porque está disso, porque é isso, porque... Não, se Deus nos direcionou, nos chamou, nos comissionou, Ele vai dar provisão. Ele vai abrir os caminhos, Ele vai mandar as pessoas, Ele vai... Sabe, irmãos? E a gente precisa ser essa igreja que tem a centralidade de Cristo presente em nós. Aqui ou acolá a gente vê pessoas, né, usando essas frases, até dentro de igrejas. As pessoas recebendo essa condenação, essa culpa, para ser aceito por Deus. Irmãos, vamos pensar em Cristo, na obra dele, vamos centrar. Nós temos que avançar. Os hebreus aqui, eles estavam estacionados e começaram a retroceder. E a exortação aqui é de que é necessário avançar. Você acha que sua vida cristã está estacionada ou está crescendo? Pensa aí. Ano após ano, depois que você se converteu, você está subindo uma escada? Ou você está andando uma rua reta? Ou descendo a ladeira, né?
Pode ser também.
Você tem crescido em Deus? Você tem buscado os dons? Você tem estado disponível para a obra? Como está a sua intimidade com Deus? Tudo isso. Isso é buscar o que é perfeito. Nós temos que edificar os outros pavimentos. Eu já fiz o alicerce, agora vamos começar a levantar a parede aqui. E depois que levantar a parede, vamos bater a laje, vamos fazer o telhado, vamos rebocar, vamos botar um piso, vamos... Sabe, irmãos? Nós temos que orar constantemente, pedindo para que Deus revele os sonhos que Ele tem para nós, os projetos que Ele tem para nós. E Deus muda. Às vezes, irmãos, Deus nos usa numa área, num determinado tempo, e depois Deus troca, pode fazer mudanças, pode avançar, pode lançar novos desafios. O que eu não posso é parar, o que eu não posso é desanimar. Nós não podemos esquecer que tem pessoas que olham para nós também. Nós somos referência para muitas pessoas. E a nossa atitude de desanimar, de ficar se lamentando, lamuriando, contamina outras pessoas. A apatia é contagiante. Assim como a fé é contagiante também. Nós não somos edificados quando vem alguém que dá um testemunho, que aconteceu uma cura, olha, aconteceu um milagre. Como a igreja, a gente é edificado e aquilo nos ajuda. Irmãos, nossa palavra tem que ser essa. Ah, pastor, mas eu estou com luta. Mas você vai vencer, porque Cristo, em Cristo nós somos mais que vencedores. Tudo que nós levamos a Deus em oração, Deus vai ouvir. Por que que a nossa palavra então não pode ser uma palavra de otimismo? Pensando nas coisas do alto. Então, irmãos, nós temos que vigiar com o que a gente diz, com o que a gente faz, com o nosso testemunho. Nossa atitude não pode ser de ficar esperando ver o que vai acontecer. Eu imagino que esse povo estava assim. Ah, mas que está muito triste, está muito desanimado, vamos ver o que vai acontecer. Graças a Deus, Deus providenciou essa carta aqui de Paulo, e eu acho que eles ouviram. Mas nem sempre, irmão, nós vamos receber essa carta, tá? Nem sempre vai vir alguém para falar, rapaz, levanta, vem cá, vamos junto. Que esse tem que ser nosso dever como igreja, né? Quando a gente vê um abatido, a gente tem que ficar do lado dele. Quando eu vejo alguém que chora, eu tenho que chorar com ele. Quando eu vejo alguém que está feliz, eu tenho que celebrar com ele. A igreja é isso. E isso não é só papel do pastor, viu? É papel de todos nós. Irmão, você está na dificuldade, eu vou orar por você, eu estou orando, eu estou entrando em jejum por você, pela sua vida. Isso é ser igreja, isso é crescer, isso é ser adulto na maturidade. Não pense você que crescimento é só, ah, mas eu ainda não estou nem ministrando aqui na frente, eu não aprendi nenhum instrumento, não estou ministrando palavra. Não é isso, isso aqui é muito pouco ainda. A obra de Deus, irmãos, tem oportunidade para todos. Você pode ser usado em qualquer lugar onde você estiver. Nós somos boca de Deus, nós somos agente do reino, na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa escola, na rua, no ponto de ônibus, em todos os lugares. Receber uma serva na sua casa, isso é um ministério, você é um anfitrião. Às vezes você não lidera, mas você convida, você consegue levar pessoas. Amém, Deus está te usando. Você tem orado e pessoas têm ido no encontro com Deus. Vidas têm sido transformadas. Está acontecendo ou não está? Sua oração é respondida ou não é? Ore! Não custa orar. E Deus responde a oração. Sabia que Deus responde oração? Pode testar. Só que você tem que orar. Nós temos que orar mais. Nós temos que orar. Ser conduzido para o que é perfeito é isso, irmãos. É não nos acomodarmos. É crescer na intimidade com o Espírito Santo, né? Nos ensinamentos, no bom testemunho, no chamado, no ministério, aplicar os nossos dons, é estar disponível, é não se contentar em ficar no superficial da vida cristã. Isso é muito pouco perto da grandiosa obra de Cristo em nossas vidas. Nós temos que rejeitar, irmão, esse espírito de abatimento, de apatia, sabe? Isso vem, porque isso também está na Bíblia, né? Que nós vamos ter aflição, nós vamos ter problema. O diabo, o que o diabo faz com o crente? Já vou encerrar. O diabo não pode mais tocar no crente. Amém? Glória a Deus por isso. O diabo não pode levar a gente mais para o inferno. Amém? Glória a Deus. O diabo não pode mais possuir a gente. Amém? Sabe qual que é a estratégia preferida do diabo com o crente? Enganar. Por medo. Colocar dúvida. Um ataque na mente. Lançar medo em nós. Porque uma pessoa com medo, o que acontece? Paralisa. O medo nos paralisa. Lançar engano. Ah, não é bem assim não. Rapaz, sua vida está difícil mesmo. Ih, tem uma coisa boa para isso. Aí começa a oferecer as coisas do mundo para a pessoa, para ir preenchendo. Quantas pessoas você volta para o mundo, né, irmãos? Como é triste. Ver pessoas que conheceram, aliás, se você continuar lendo aqui Hebreus, a partir do verso 4, ele fala justamente disso. Depois você lê lá, viu, Tiago? Já vou te dar uma dica aqui. Hebreus 6, do 4 ao 8, é um dos versículos mais difíceis de interpretar na Bíblia. Não há uma clareza sobre ele, porque tem um caldo grosso aqui. Depois você lê. A pessoa vem para Cristo, feliz, recebe, chora e dá testemunho, e promete, e pede perdão. Aí passa um tempo, aquilo vai, ele não cuida, não cultiva, ele deixa as velhas práticas, chegar muito perto, e esse é o problema, você deixar chegar muito perto que você fazia antes, as amizades de antes, as influências de antes, e aí fica perigoso, aí você começa ficar com saudade, achar que não está tão perto assim, já viu? Não tem problema, eu sei o que eu estou fazendo, eu não me contamino, pastor, não tem problema. Eu posso ir lá, sabe, irmão? Essas coisas é o diabo que coloca na nossa cabeça e vai nos enganando. E quando a pessoa acorda, ela está no emaranhado. É o filho pródigo que está lá, né, cuidando de porco e tendo que comer até alfarroba junto com ele. Distancia da igreja, o primeiro sinal é distanciar da igreja. Porque ele não consegue. Ele sente uma culpa. Ele não consegue, ele começa a parar de vir. E o outro passa aí, é só pela misericórdia de Deus. Quantos voltam às mesmas práticas, né, para o vício, voltam para, enfim, para tudo que a Bíblia diz aqui, que são obras da carne, para... Como é triste isso, irmãos, receber um banquete, nós recebemos um banquete, fomos recebidos num palácio, com vestes reais, com anel no dedo, cheiroso, limpinho, mas prefere voltar para a lama. Que triste, que terrível. E nós precisamos ser vigilantes, irmãos, porque às vezes a gente acha, não, eu estou aqui, estou firme. Está firme mesmo? Que vento que você aguenta? Vento até que velocidade que você aguenta? Porque é assim. Às vezes a gente acha que está forte e eu aguento só ventinho de 20 por hora. Quando chego de 60, eu já caio. A Bíblia diz que aquele que está em pé, cuide para aqui, não? E a Bíblia diz que a soberba procede a? A soberba procede a queda. O que, que é? A soberba o que, que é? Eu achar que eu estou bem, não. Eu sou intocável. Pode mandar a tentação, viu, diabo? Pode vir à vontade. Pode passar a mulher mais bonita ali, eu não vou nem olhar. Irmãos, a gente não pode esquecer que nosso espírito que foi salvo, a carne nossa não foi salva. A nossa carne ainda tem a natureza do pecado. A nossa alma tem a natureza do pecado, inclinada para o pecado, para o mal, para desejar o que não é bom. E a gente só domina... ou tenta dominar, porque o Espírito em nós prevalece. Eu busco mais as coisas do alto. Então, olha, o Espírito está mais fortão do que minha alma, do que minha carne. Só que aí, o crente começa a parar de se alimentar das coisas do alto. Ah, esfria. Vim para o culto, já não é tão importante assim. Vou deixar meu discipulado, o discipulado já não é tão importante assim, ir para a cela já não é tão importante assim, servir a Deus não é tão importante, tem outras pessoas, ele que levante, sabe? E você vai, aos poucos, vai tirando coisas do seu cardápio, que alimentava seu espírito, e é assim que acontece. Quando a gente vê, irmão, nós estamos afastados de Deus e da sua obra, e aí nós estamos vulneráveis, nosso espírito já diminuiu, e quem que cresceu? A nossa alma. Os pensamentos. E aí nessa hora o diabo gosta de achar crente para ele lançar seta assim, olha, tá vendo? Vai para que igreja? Esse pastor só fala bobagem, só fica repetindo a mesma coisa. Você já tem Deus, não tem? Então onde você estiver, você é a igreja. Você não precisa ir num culto. Você não precisa de pastor para chegar a Deus, você vai direto. O diabo usa palavras que estão na Bíblia, mas fora do contexto. E com pessoas vulneráveis. Portanto, irmãos, a exortação para nós hoje é: precisamos crescer na nossa fé, precisamos buscar o que é perfeito, precisamos buscar avançar sempre. Não permita se estacionar na vida cristã, não permita que a apatia entre na sua vida. Vai ter momentos de tristeza, momentos. Vai ter momentos de angústia, de aflição, vai ter momentos. Porque nós vamos guerrear, nós não vamos permitir que esses momentos virem dias, meses, anos. Porque aí o caminho é morte, morte espiritual e morte física. Eu fico pensando, gente, como que é bom ser crente? Não é? Irmão, é bom demais ser crente. Porque quando tudo vai mal, quando a gente não tem mais nada, eu tenho Deus, que é tudo. Eu tenho esperança, se o pior acontecer comigo, que é a morte, eu estou indo para o céu, que é o melhor lugar. Tudo dá certo na vida do crente. Eu tenho esperança. Gente, eu fico pensando quem não é crente. Por isso que vem o desespero. O crente tem tristeza, mas não tem desespero, viu? Sabe qual que é a diferença? Tristeza nós sentimos, mas existe algo que pode nos consolar. Desespero é quando a gente perde algo essencial e não há consolo para aquilo. A morte para o não crente é desesperador. Porque ele não tem garantia de estar com Deus. Aliás, a gente já sabe que não está. E isso explica, né, irmãos, o tanto de notícia. Todo dia que a gente abre o jornal aqui, tem alguém tirando a vida, não é? Hoje eu vi que um ator, aquele ator de Friends, né? Não sei quem já assistiu Friends aí. Provavelmente eles não falaram aqui, mas dá tudo a crer que ele teve uma overdose, ele, enfim, se matou. Rico, milionário, tem fama, né? Tudo que o mundo pode oferecer, que as pessoas correm atrás, né? As pessoas fazem tudo. Só que existe um vazio. Sem Deus, o homem é um grande vazio. Não tem esperança. Tá, e aí, conquistei tudo isso, e agora? Não tem alvo, não tem perspectiva. Quando, irmão, nós não temos um alvo, um desafio, a gente para, a gente não quer mais viver. Só que o crente nunca para. Porque nós temos sempre um alvo. Nós temos sempre algo que é perfeito, que nós estamos buscando, que é Cristo e sua obra. Mas só nós vamos conseguir alcançar a perfeição, a Bíblia diz, lá no céu, quando nós também formos glorificados como Jesus foi. E por isso nós temos que ser persistentes, irmãos. Nós temos armas para guerrear. Nós temos que lutar. Nós temos que buscar esse avanço. Amém? E deixarmos Deus nos usar. Perguntar para Deus, como o Senhor quer me usar? Como que eu quero crescer? Eu quero me desenvolver. Talvez está faltando mais intimidade na sua vida. Você está no raso da intimidade. Busque, diga isso ao Espírito Santo. Diga isso a Deus, Ele vai te conceder. Talvez está precisando você se envolver mais na obra. Se envolva. Com certeza aqui no Pedra tem serviço, tem coisa para todo mundo fazer, né, Cícero? E se aqui não tiver, vai para a sede, que lá tem muito, viu? Só que está faltando gente. Muita gente que quer ficar vindo só assistir o culto, né? É o crente 3S, né? Salvo, sentado e satisfeito. Não! O crente 3S é esse crente hebreu aqui, ó. Ele recebeu o básico, eu vou comer essa raçãozinha aqui, básica, né? É igual os pets, né? Quem tem pet aqui que só come uma ração a vida inteira, né? Fico com dó dos pets, né? É a mesma comida todo dia. No almoço, na janta, no domingo, não tem Natal, não tem Ano Novo, é a mesma. Lá em casa, a gente fica com dó e dá uns petiscos, né? Dá um restinho de carne, compra umas linguiçinhas de ração. Aí ele só quer comer aquilo, não quer mais a ração. Até o pet entende que tem coisa melhor, né? Irmãos, essa é a palavra de Deus para você essa noite. Você é amado, você é aceito, você recebeu capacitação. Agora se levante. Para Deus te usar mais. Para você ser agente de transformação. As pessoas conhecerem Cristo através da sua vida, através do seu testemunho. As pessoas olharem para você, puxa, como eu gostaria de ser essa pessoa com essa fé. Como eu gostaria de ser essa pessoa que ora e as coisas acontecem. Essa semana, outra pessoa lá do meu trabalho, fazia tempo que eu não via, chegou assim... Eles me chamam de Volmar. Ô, Volmar, ora por mim, eu estou precisando tanto. Ela sabe que eu sou uma pessoa de Deus. Aliás, lá no seu trabalho as pessoas sabem que você é crente. Aí eu falei, olha, você mesmo pode orar. Eu falei assim para ela. Você mesmo pode falar com Deus e apresentar o que você precisa. Eu sei, mas eu acho que você é mais próximo de Deus do que eu. Eu fiquei feliz pelo... Acabou me elogiando ali, né? Às vezes massageei o ego, a gente tem que repreender isso, né? Também, para não achar que é muita coisa. Falei, não. Eu vou orar por você. Mas você mesmo pode orar. palavra do Senhor diz que o Espírito Santo nos ajuda com gemidos inexprimíveis. Às vezes a gente não tem as palavras certas. Às vezes eu não tenho a fé necessária. Mas coloque seu joelho no chão. Mas eu não sei falar nada, então chore. Você acha que Deus precisa ouvir nossas palavras? Ele já sabe o que nós precisamos. Mas Deus se comove com alguém que tem um coração contrito, humilde. Sabe, irmãos, Deus prepara situações quando a gente menos espera. Eu só preciso dizer, eu estou disponível. Porque às vezes a gente se preocupa demais em querer ajeitar tudo para fazer a obra de Deus. Não, é Deus que vai ajeitar. Deus só precisa que você levante sua mão e fale, Senhor, eis-me aqui. Deus vai criando essa situação. Eu nem imaginava que eu ia ter essas situações, sabe? E Deus vai conduzindo. Sabe como que Deus vai usando a gente desse jeito? E daqui a pouco eu comecei a falar, a pessoa começou a chorar. Ai, vou começar a chorar aqui. Deus está usando a gente nessas coisas, que faz toda a diferença numa vida. Às vezes a gente vai, Deus vai nos colocar com pessoas assim, irmãos, que estão pensando em tirar a vida. Porque já bateu a solidão, já bateu a depressão. Só que, e se eu não tiver sensível à voz de Deus? Às vezes é a pessoa que eu encontrei ali no ônibus, no ponto, é o meu vizinho, é alguém no meu trabalho, é meu chefe. Só que eu não estou conectado com Deus, porque eu estou muito no raso. Eu só quero saber de papinha e brincar, igual criança. Está entendendo o tamanho do seu valor? Todos nós temos valor perante Deus. Todos nós temos uma obra que só pode ser feita por nós, individualmente. Não pelo seu vizinho, não pela sua esposa, seu esposo. Não pelo seu pai, sua mãe, por você. Como é bom, irmão, sermos usados por Deus, ver a obra de Deus, ver a gente assim sendo. É isso, irmãos. A vida com Deus é simples, é fácil, é bonita. É, tem que ser leve. Não deixa o diabo te oprimir com pensamentos. Não deixa trazer peso na sua vida. O ministério não pode ser peso, irmãos. Tem uma coisa errada. Você está sendo peso, você está tendo. Não é isso. Para! Tem algo que. Algum correção de rota tem que ser feito, algum conserto tem que ser feito. A vida cristã é boa, é agradável, nos traz paz. Amém? Convido você a ficar em pé neste momento, quero orar com você. Eu quero orar, irmãos, aqui, para. Eu não sei como Deus está falando com você essa noite, mas eu creio que Deus está falando com cada um aqui essa noite, porque Ele conhece cada um de nós em particular. Ele sabe do que você passa, dos seus problemas, dos seus desafios, do que está vendo. Só que você pode apresentar isso a Deus nessa noite. Talvez você já pensou em desistir, já pensou em abandonar, já pensou em retroceder. Você está desanimado, está triste, está apático, está. Você vive com uma opressão, você está se sentindo sozinho. Você está com uma depressão, você está com uma tristeza, você está com uma angústia. Seja sincero diante de Deus. Deus se agrada da sinceridade do nosso coração. Apresente a Ele. Ele é a pessoa certa. Nós vamos orar aqui. E eu gostaria que você apresentasse isso diante de Deus. E eu vou orar também, assim como você, para que Deus confirme, para que Deus faça essa obra na sua vida essa noite. Para que o Senhor alargue sua visão. Talvez está faltando isso. Pastor, eu quero sair desse raso. Pastor, eu preciso desenvolver minha intimidade com Deus, eu preciso desenvolver meu chamado, meus dons. Busque, diga isso. Comece a falar com Deus, apresente isso ao Senhor.